colonização, no último domingo, dia 17. E foi uma data que o museu lembrou, que a gente lembrou também. E para falar mais, explicar um pouco mais do que representa essa data e por que que essa data ficou registrada, a palavra está com o Bruno. Tudo bem, Bruno? Bom dia, bem-vindo.
Muito bom dia, Fabiano. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e por, né, divulgar a nossa história aqui, né, por divulgar as nossas atividades lá do museu. Bom dia pro Henrique também, que está aí fazendo o programa junto com a gente. E é um grande prazer, né, falar da nossa história local, hoje tendo como ponto de partida o 17 de maio, né, que foi o dia da colonização de Pinhalzinho, e essa data realmente não pode ser passada em branco, né? Por que que foi uma data simbólica, Fabiano? Assim, a história de Pinhalzinho nem começa justamente aí, né? Ela já começa muito antes, né? Já existia ondas e povoamento aqui antes dessa data. Mas para essa primeira geração de pioneiros que você bem citou, né? É uma data bastante simbólica porque marca a chegada do primeiro caminhão aqui em Pinhalzinho. Hoje você pensa, não, mas caminhão, eu vejo toda hora ali, né? Entrada de saudades ali, uma coisa banal. Não, mas na época não. Você conseguir trazer um caminhão para cá em 1933 foi realmente uma grande vitória no meio dos picadões aí, das picadas que existiam naquela época, a precariedade daquela época. Então, o pessoal que em sua maioria veio de Selva, né, no Rio Grande do Sul, essa primeira leva que veio colonizar aqui a antiga seção Antagorda, um pessoal veio aqui, principalmente a família Eckert, né, o José Marcolino Eckert, veio aqui sondar essas terras em 1931, né? A partir daí viu que tinha, né, que a localização era boa, que tinha, enfim, riqueza madeireira, porque a ideia do Marcolino não era lavoura, né, realmente se dedicar à atividade madeireira, porque ele já tinha essa experiência lá no Rio Grande do Sul. Então, a ideia dele era empreender aqui nesse sentido de fomentar a atividade madeireira. Daí ele compra, né, os lotes da Companhia Territorial Sul-Brasil, que estava iniciando a colonização privada aqui, né? O sentido da propriedade privada começa aí, porque antes você tinha poceiros aqui, né? Poceiros que ocupavam o espaço aqui sem ainda ter essa mentalidade, essa cultura da propriedade privada, né? Isso começa com a colonização por parte da Companhia Territorial Sul-Brasil. Então, o José Marcolino compra esses lotes aqui e vem com essa ideia da serraria. Nesse meio tempo, né, teve um fato histórico a nível nacional, que foi a Revolução de 32, né? Estávamos no período do Getúlio Vargas e o Marcolino foi convocado, né? Ele tinha diversos cargos públicos lá em Selva, era subdelegado, era subprefeito, Selva na época era distrito, né, de Carazinho, se eu não me engano.
Perfeito.
E isso, né? E ele foi convocado para comandar o Corpo 15, né, auxiliar da Brigada Militar. E a missão dele e de vários outros que viriam a ser pinhalenses era ir até Itararé, em São Paulo, e cortar o abastecimento de carne que vinha do Mato Grosso para os paulistas. Porque, só para o pessoal relembrar, o que foi essa Revolução de 32, ou o movimento constitucionalista de 32? Foi quando São Paulo, né, insatisfeita por perder o poder, a cadeira presidencial para o gaúcho Getúlio Vargas, armou uma revolta cujo principal objetivo era a proclamação de uma nova Constituição, né? E aí se iniciam os conflitos entre o Exército Brasileiro e o improvisado Exército Paulista, né? E o Marcolino participou, né, de uma dessas missões, né? A missão foi bem sucedida, ele completou essa missão, voltou para Selva e em seguida, né, foi preparando o seu retorno para Pinhalzinho, né? Para o lugar que já estava sendo conhecido como Pinhalzinho devido aos pinheiros. Em 1933, o irmão dele, João Aloysio Eckert, aluga um caminhão e vem parar aqui em Pinhalzinho. E essa data realmente que marca, né, o 17 de maio, a chegada deste caminhão, né? E o Marcolino mesmo não chega nessa data, ele vem depois, o Pedro Arno, neto do Marcolino aqui, já acabou de chegar, vai estar com a gente, vai poder falar mais também sobre isso. O Marcolino veio depois, mas ele adiantou e mandou, né, os seus filhos, a Maria e o Carlos, o pai do Pedro Arno, nesse dia 17 de maio. Então, essa data é a data simbólica que foi escolhida em 2003, né? Essa era a época aqui da gestão do Anacleto Galon, né, Fabiano? Que houve uma movimentação, né, partindo também da família Eckert, do Ivo Eckert, né, que escreveu esse livro. E esse livro foi lançado justamente no dia 17 de maio de 2003, nos 70 anos da colonização. Então foi formalizado, através de lei municipal, o dia municipal da colonização. Então esse é o ponto de partida, mas a gente pode falar de muitas coisas, ainda mais que agora o Pedro Arno Eckert está aqui, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Pedro Arno Eckert. Ah, como é que está o amigo? Tudo bem? Bom dia, Pedro.
Bom dia, Fabiano. Bom dia, Bruno. Bom dia ao outro radialista também. E aos ouvintes, um pequeno lapso de atividade, que eu me atrasei um pouco. Não, me atrasei um pouco, deu um probleminha. Mas assim, é um grande prazer estar aqui novamente para poder trazer alguma informação e contar o que a gente sabe do início da história de Pinhãozinho. Sempre é uma grande honra, porque a gente faz parte da família Eckert, eu sou neto, e a gente tem assim na memória muitas informações sobre os fatos que aconteceram, né? Desde 1931 até antes, porque o vô José Marculino, ele tinha grandes atividades lá no Rio Grande do Sul. Até numa conversa que eu tive com o Bruno essa semana passada, a gente comentou que, para a época, há 100 anos atrás, até a gente fica admirado que o Rio Grande do Sul, muitas pessoas do Rio Grande do Sul tinham assim já uma grande cultura e grande capacidade, conhecimentos, inclusive de falar, de escrever, de se expressar. E isso nos honra muito, porque a gente veio para cá, quer dizer, eu nasci aqui em 1949, praticamente tudo era mato ainda, né? Então tinha algumas clareiras já abertas, porque o vô, através de contatos que ele teve na década de 20, um pouquinho para frente, antes de 1930, porque não é de uma hora para outra que você decide sair de um lugar e explorar uma área desconhecida, né? Então ele teve que ser convencido, a princípio, lá no Rio Grande do Sul, por esses representantes da Companhia Territorial Sul-Brasil. E quem conhece a história sabe que o Império, na época, tinha interesse em que essas regiões aqui fossem ocupadas, exploradas, para que os estrangeiros não a tomassem, assim como tentaram fazer, né? Então, tem até nós comentamos esses dias um combate que teve no Rio Grande do Sul, que até o fato histórico praticamente não consta em informação nenhuma, mas aos poucos eu recebi uma informação no outro primo de Porto Alegre, agora faz o quê? Uma semana, 10 dias, de que o imigrante alemão que veio para o Brasil, ele trouxe 4 filhas e 1 filho que estavam registrados no navio. Mas soube-se depois que veio mais 1 filho. Porque o imperador da época precisava de combatentes, né, para defender o Brasil já nessas contendas que tinha com o Uruguai, com a Argentina, com outros países aqui no sul, especialmente contra espanhóis, né, que tinham interesse dessa região sul do Brasil também. E o nome deste Eckert era Jorge. Ele veio clandestino no navio, no mesmo navio que vieram os imigrantes, mas não registrado, porque ele já era militar na Alemanha, então ele saiu de lá para vir combater a favor do Império Brasileiro. E aí a história conta também as informações de que esse filho que veio como imigrante registrado, adotado no navio, ele teve uma atividade de comprar couro, de gado, assim, para fazer calçados e tal. Ele faleceu em função de uma doença que ele contraiu nas estradas e tal. E aí sobrou esse Jorge. Mas esse Jorge, ele lutou naquela batalha épica que teve contra os... contra os uruguaios e argentinos. Ele lutou naquela batalha que teve ali, que morreu mais de 300 brasileiros e uns 2 mil feridos. Graças a Deus, ele não foi ferido. Então, por esse fato...
Eu já falei tá aqui.
Isso, falei para o Bruno esses dias. Por esse fato de ele ter sobrevivido àquela, porque ele era o único filho homem, né, da família migrante, que nós estamos aqui.
Ou seja, que o sobrenome foi preservado de alguma forma.
O sobrenome é que foi preservado aqui no Brasil, na verdade, né? Porque as mulheres, sim, elas casaram, tiveram outros sobrenomes, né? Que a história conta. Então, veja como é importante a gente saber dessas histórias que quer queira, quer não, enaltecem, dignificam ainda mais a nossa família, tá? Eu sempre digo assim, eu tenho um grande orgulho de ser pinhalense, eu tenho um grande orgulho de ser neto de José Marcolino Hecker, porque o Marcolino já foi um grande homem na época, há 100 anos atrás, um grande homem. Tanto é verdade que ele comandou, que eu estava escutando a Centro-Oeste, isso, o Corpo 15, né, para impedir a ida de carnes do Mato Grosso para os paulistas lá. Então, foi uma ordem, na verdade, do presidente Getúlio, né, que ele era gaúcho. Né? Então, e na volta, por isso que atrasou um pouco também o início da atividade da serraria. Né? A família ficou aqui, né? O meu pai veio na época 31, ele é de 18, eu tinha 13 anos, não é? Então, a tia Maria era um pouquinho mais velha. Um pouquinho mais velha. O tio Ligar também veio para cá junto. Toda a família veio, na verdade, né? E alguns outros depois, então, saíram. O tio Ligar, que a história também já contou, na idade militar, ele foi servir em Passo Fundo e depois eclodiu a Segunda Guerra, ele chegou a ir para a guerra.
Né? E escreveu um livro muito bom.
É, Memórias de um Ex-Combatente.
Sim, muito bom, sim, esse livro.
Eu tenho esses livros. Então, assim, e o pai, Carlos Eugênio, ficou aqui e a tia Maria. A tia Maria depois casou com o João Utsi, né? E ficaram residindo aqui toda a vida, né? Então, hoje a gente está tentando preservar, né, o local onde Pinhalzinho iniciou, que é o sítio do Pioneiro. Enquanto eu vivo, eu relembro toda a história, né, desde criança naquele lugar, lá, né, a gente já comentou, né, Bruno? Mas então, assim, vamos.
O Pedro, você conseguiu conviver com teu avô?
Não. O meu avô, na verdade, ele faleceu antes de eu nascer, porque ele faleceu em 46, né?
Perfeito.
E eu nasci em 49, então eu sempre digo assim.
E como é que a família, ou como é que você tomou contato dessa história do teu avô? E ele era muito, ele sempre foi bastante lembrado dentro dessa família?
Sempre. A lembrança que eu tenho, a imagem que eu tenho do meu avô, transmitida por todos os filhos dele, os filhos deles, todos adoravam ele, que ele era um bom pai, sempre foi um bom pai, um bom homem, honesto, trabalhador, todas as qualificações de uma boa pessoa. Então, essa imagem eu tenho na minha cabeça, sabe? E eu como eu conheci também todos os filhos dele, né? O meu pai, meus tios, minhas tias, eu conheci todas pessoas do bem. Então, eu acredito que ele realmente foi um grande homem, que ele repassou isso para os filhos, apesar que eu não sei se já foi comentado aqui, mas ele teve assim uma morte engraçada, né? Então, repentina, rápida. Nós temos, o Bruno até mostrou, mas eu tenho originais em casa, cartas que ele escrevia para o tio Edgar, que estava no quartel. Aí ele se queixava de problemas de saúde, né?
Última carta, praticamente pré.
O que ele faleceu de quê?
Ele dizia que ele tinha problema de bexiga. Agora, a gente não sabe se foi próstata, se foi câncer, se foi qualquer outra coisa. Mas
nós
foi
estamos
um problema
falando
sério.
Em 1930.
Foi um problema sério. Aí ele estava aqui trabalhando na serraria e tal, e agravou muito. Aí ele foi para o Rio Grande do Sul, para o recurso médico, né?
E faleceu lá, né?
Sim, e sozinho. Né? Abandonado lá, na verdade, sozinho ele faleceu. Inclusive foi enterrado lá, Nem a viúva foi no velório. Depois foram trazidos os restos mortais para cá.
Eu não sabia desse
pormenor. Ele foi enterrado sozinho lá. Como é que a viúva não conseguiu nem ir para lá, no velório. O que eu tenho do túmulo dele é uma corrente, eu tenho ali em casa, que eles tinham colocado ao redor, assim, um enfeite, né? Uma corrente do túmulo original.
O túmulo está aqui no cemitério de Piauzinho,
sim,
né?
Sim, sim. Então foi através do tio Ivro, tio Edgar, que tinha assim, mais condições, que trouxeram ele para cá. Então, os restos, né? Então, a gente sente isso, né? Eu tenho essa carência afetiva, eu sou sincero, de não ter conhecido ele.
Olha só, é o seu neto agora, né?
Sim, então como eu tenho agora netos, e especialmente o Pedro Augusto, né, que
mora assim, contigo,
próximo, né? Eu convivo muito com ele, ele vai comigo seguido na granja, vem ali em casa e tal, eu levo ele junto e eu fico repassando isso para ele, esse sentimento. Eu sempre digo assim, Pedro, usa o teu vô, usa. Aproveite dele.
Ele foi no museu e falou: eu sou neto do Pedro Arno e trineto do José Marcolino.
Sim. Então, pergunte, conte, converse, conviva. Nós convivemos muito, nós jogamos carta junto, brincamos. Ele vai comigo na grande, ele vai junto na. Ele faz servicinho já. Tá? Então, sim, não. E aí ele diz assim: pode ficar tranquilo que eu vou cuidar disso, diz ele.
Olha que beleza.
O Bruno, ouvindo o Pedro Arno aqui, me faz pensar de como era o contexto da região e o contexto que a família do seu Marcolino chegou, que vieram junto seus o Klauk, né, o Manuel Klauk e o Schneider, né, o
Fritz Schneider, Emanuel Klauk, Fritz Schneider.
Exatamente.
Eles eram sócios, mas não ficaram, né, Pedro Arno, aqui não. Definitivamente, né?
Não, não, não. É. Né, quem ficou aqui foi a família Eckert, né? Mas o que pinhalzinho era aquele?
Pois é, né? A gente às vezes comete o anacronismo, né, de projetar pezinho de hoje para aquela época, né? Porque naquela época, enfim, estava tudo meio definido ainda. A gente tinha a seção Antagorda. E diversos pontos aqui, né? Pinhalzinho, por diversas razões, também por razão também do, principalmente da serraria, de todo o empreendedorismo que tinha, a relação ali da exportação de madeira para a Argentina, pelos balseiros, acabou sendo um ponto de referência e que acabou virando o município, né? Mas tinha outras comunidades. A gente pode pensar no ICI, né? Claro que história isso não existe, mas se de repente.
Esse
é outra
acontecido.
E se outra comunidade se desenvolvesse mais, né? Se a serraria não fosse instalada, né? Mas em história a gente só pode divagar a respeito disso, né? Mas quando, né, essas pessoas chegaram aqui entre 31 e 33, né? Tinha todo esse cenário que o Pedro Arno falou, né? Era realmente mata fechada, né? Se pensar que lá por 38, né, Pedro, que teve a caçada da onça, onde hoje é lá a igreja e a Escola Marcolino, era mata fechada e caçaram uma onça ali, né? E a gente tem que pensar também no contexto também, não só o contexto aqui local, mas o contexto macro, né? O Pedro Arno falou justamente dessa questão da disputa de fronteira. Isso aqui era uma região contestada pela Argentina. A Argentina incluía Piauzinho nos seus mapas até 1895. E depois tinha a disputa entre Santa Catarina e Paraná, né? Então, só em 1916 que isso aqui vira Santa Catarina de fato. Aí depois tinha um trabalho, né, de fomentar a colonização. Outro dado importante, né, que o Pedro sempre fala lá com a gente, é a saturação das colônias velhas, né? Rio Grande do Sul, as colônias velhas já estavam bastante povoadas, as famílias eram grandes, os filhos mais novos acabavam virando sem terra, não tinha terra para todo mundo, e naturalmente esse excedente foi sendo escoado para cá, né?
O Marcolino, ele era o mais velho, era o mais novo do seu,
não,
do caso,
do
seu bisavô?
Do meio.
É, do meio.
Eram 8 irmãos e duas irmãs. Mas com relação a um dos motivos dos gaúchos virem para cá também, especialmente os agricultores, né? Porque na época, quem conhece a região de Cerro, Rali, Carazinho, tal, é tudo terra bonita, terra plana, terra de máquina. Hoje se produz muito lá. Mas na época não havia calcário, não havia veneno, não havia adubo, não havia nada. E as terras vermelhas cheias de formigas, né? E a tal da barba de bode, que é um capim,
isso,
que não tem Cristo que consegue combater, e aquilo dificulta muito a produção. Então lá não se produzia mais. O pessoal, eu vou morrer de fome aqui, porque não se produz mais nada. Vão para o meio do mato, vão abrir, vão terra nova, terra gorda. Né? Aí, esse, na verdade, foi um dos grandes motivos, não digo o principal, né? Mas foi um dos grandes motivos que convenceu a grande maioria dos agricultores na época, inclusive o teu avô, uhum, né? O seu Fridolino Vela, né? Que eu conheci muito bem, que eu convivi muito com ele, sim, né? Então, que vieram para cá, que vieram para cá, uhum. Então, aqui, aí até eu comentei com o Bruno esses dias, também não tinha ainda calcário, não tinha adubo, não tinha nada. Mas como o PC fazia aqui? Se derrubava mais um pedaço de mato,
uhum,
aí era roça nova, né?
Sim.
Com certeza ia produzir milho. Pulava por cima dos galhos, dos troncos e dos pau que tinha derrubado, né? E com a pec-pec, aquela maquininha, né? Ia plantando milho no meio ali onde tinha espaço. Assim que se fazia.
Sim.
Né? E assim, a vida. E outra também que eu comentei, quando já era mais terra aberta e desgastada, ela ficava desgastada, ela já não produzia direito. O que que você fazia? Se abandonava aquele trecho, aquele pedaço de terra ali, você deixava crescer isso, crescer e tal, depois secar, apodrecer e tal, a própria a folha, né?
Adubava
a própria terra. Assim que se fazia na época.
Olha. Tá? E também, né, seu Pedro, a questão da política do acesso à terra, né? Porque imagina, hoje você vai comprar um lote aqui no centro de Pinhãozinho, caríssimo. Mas naquela época, a Companhia Territorial Sul-Brasil oferecia, né, para esses colonos um preço acessível, né? Então muita gente subiu para cá também devido a esse atrativo, né? Vou comprar um lote lá com um preço que cabe no meu bolso, né? O Marcolino pagou, aqui está registrado, né? 4 prestações anuais os lotes. Foram quantos lotes?
Eles tinham comprado 16.
16
lotes.
A gente
chama de colônias, né?
Uhum.
16, mas aí no final não conseguindo pagar tudo, algumas eles devolveram daí.
Ah, sim.
Isso. Então aconteceu isso aí. Mas assim, praticamente os da serraria é que ficaram cada uma com uma, né? Uhum. O pai ficou com aquela ali onde eu moro hoje. Uhum. O José Teobaluzzi, um pouquinho para baixo, à esquerda, que pega a serra da cooperativa, ali da serra, uhum, cooperativa, uhum, né? E o João Utz ficou aqui na cidade, aqui no centro, ficou com um lote que eu me lembro assim da turba, né? Os outros daí já não me lembro mais qual que era o lote que cada um ficou. Mas realmente escolheram o lugar mais bonito, né? Bem no alto.
Da família de vocês, que é uma. Isso é uma coisa que chama atenção, né? Você vai em cidades do interior, geralmente a igreja está lá, na Praça Central e tal. E aqui ela foi erguida já naquela década de 30, uma capela de madeira ainda, né? Através da iniciativa do Marcolino, que ele era devoto de Santo Antônio.
Santo Antônio.
Né? E a capela foi erguida lá e a igreja permaneceu lá até hoje. Houve uma tentativa de transferi-la aqui para Praça Central, né? Foi uma iniciativa do Hugo Campos. E não deu certo e ela ficou lá até hoje devido à localização dela ali no alto, né? Pedro pode falar mais a respeito disso?
Ali, uhum, quem doou aquela área de terra ali foi a família Flos, uhum, que tinha aqui em Pinhãozinho tinha 3 Flos, os antigos, uhum, né? O Carlos Flos, que é o pai do Egídio, do Lourenço, do Lauro, né? O Francisco, que é pouco para frente do cemitério.
Isso.
E o Pedro, que era da Volta Grande, Pedro Flos. Tá? Foi o Francisco que doou. Ele tinha, acho que umas 2, 3 colônias. Ele que doou toda aquela área que é da igreja ali, o que é da paróquia ali.
E abrindo um parênteses, né, Pedro? Nesse sentido, você via que a comunidade doava muita coisa para a questão pública.
Tudo, né? Era doado.
Por exemplo, serviço
era doado. O que ele tinha em casa, o que ele podia ajudar, ele doava. Ou era uma madeira, ou era um porco, ou era um boi.
O arquiteto improvisado, que era o Alfredo Lauerman, né?
Ele que foi o mestre da obra, da construção de igreja de madeira. Uhum. Ele que era o carpinteiro mor. O Alfredo Lauerman, inclusive, tem uma história, se me permite, é interessante contar.
Claro.
Esses agricultores que vieram no início, todos eram amigos. E eles se encontravam na igreja, na frente da igreja, no dia do não tinha sempre missa, tinha de vez em quando missa, vinha um padre a cavalo de São Carlos. Isso, aí então tinha terço, tinha reza, né? O Pedro Arno quase sempre estava junto com o pai dele, né? Eu ia junto. Curioso, daí, mas a gente só falava em alemão, né? Tá? Então, você perguntava, pai, eu perguntava, pai, quem é esse? Pai, quem é esse? Pai, quem é esse? Então, eu ia conhecendo as pessoas. O Alfredo Larman era um grande amigo do meu pai. E ele tinha outras atividades também.
E o senhor chegou a conhecer?
Sim, ah, eu fiz até dois, três inventários deles lá.
Ah,
sim, já cheguei a trabalhar para ele. Fiz o dele e da dela. Aí, o Alfredo Larman veio na missa. Não, aquele dia ele tinha uma outra atividade que eu ia falar. Ele se você tivesse um boi inteiro, ele fazia o malho, né? Malhava. Que antigamente não se cortava os testículos do boi. Vamos falar sério aqui. Uhum. Não era castração mesmo, né? Era uma castração diferente. Se rompia os tendões. Ele tinha a ferramenta dele lá. E o pai tinha um touro, porque quem tinha vaca tinha que ter um touro, não tinha inseminação, não tinha nada, né? Tinha que ter um touro junto com a tropinha, né? E ele era também boi de canga, aquele touro, chifrudo. Aí quando o Alfredo Larman veio para fazer esse malho, o pai foi buscar o touro no potreiro, né? Que tem as histórias do futebol, né, Bruno?
Potreiro do
Aí foi buscar, mas ele, o touro já estava roncando, sabe? O touro, quando fica meio chateado, ele começa a cavocar com as patas de dianteira, fica chifrando o chão e tal. Mas o pai conseguiu pegar ele, né? Trouxe ele na corda, aí tinha aquele portão, que tinha que abrir o portão de madeira para sair fora. O pai saiu, e quando o touro saiu, o touro juntou o pai no chifre. Chifrou o pai. Jogou ele para cima, o pai caiu de costa no chão, o touro virou para ir chifrar de novo, né? E pisou na garganta do pai.
Olha só.
Quebrou a traqueia.
Nossa,
tá, imagina. Aí a sorte, e como ele tinha chifre mais aberto, ele ficou com a testa em cima do peito do voo e um chifre de cada lado. O Alfredo estava próximo, aí o Alfredo correu, pegou a corda e tinha próximo, pertinho assim, tinha uns pés de cinamomo, né? Ele enrolou, fez uma volta no pé de cinamomo e daí começou a puxar o touro. Aí ele conseguiu tirar o touro de cima do pai. Tu conheceu meu pai?
Sim.
Ele não tinha uma voz diferente?
Pois é.
Isso. Ele tinha uma voz diferente. E outra coisa, eu sempre digo assim, como é que diz
eu não sabia dessa história.
O ditado popular, tem balas que vêm pro bem, né? Nesse sentido, eu quero falar. O que aconteceu com o pai? O pai, então, ficou com uma voz diferente, né? Meio rouca, né?
Uhum.
E para engolir, ele tinha uma enorme dificuldade. Eu sei que nós éramos em 7 filhos, 2 já eram falecidos, depois até posso contar a história, se for o caso, se tiver tempo, né? Mais 7 filhos, mais pai e mãe, 9 pessoas numa mesa. A mesa que a gente usava em casa, eu tenho lá embaixo da granja.
Olha só, tá que lá. Legal.
Inclusive os bancos. Um banco, porque na frente o pai e mãe sentavam de cadeira. O pai, nós, gurizada, sabe como é que é? Correndo fora, brincando, daqui um pouco, a mãe chamava, a comida está na mesa, mas falava tudo em alemão. Era só alemão lá em casa. Aí, nós corria para dentro, comia, papapam, então, saía para brincar, assim, que brincar, né? Daqui a pouco, meia hora depois de voltar, o pai estava lá comendo ainda. Ele tinha que esmagar bem a comidinha dele, e ainda mastigar bem, engolir bem mastigada. Por isso que, aí é que vem, então, o que eu quero dizer, tem males que vêm para o bem. Isso fez muito bem para ele na vida, porque ele viveu mais de 90 anos.
Sim, ele viveu um bom tempo.
Isso, mais de 90, 91 ele tinha. Então, isso fez sempre bem para ele, porque os nutricionistas falam isso, né? Mastigue bem o teu alimento. Tá?
A gente não fala
na correria.
Então, para ver, esse foi um acidente que ele teve, mas ele teve um outro acidente também. Até essa semana, aquele dia que eu fui lá de noite, daí na caixa grande lá, nas fotos antigas, olhando as fotos que eu tenho lá em casa, várias fotos com o pai da gente, né? Ele tinha a perna direita mais curta que a esquerda. Por quê? Porque naquele tempo, as pessoas, os homens, é que construíam as suas casas, os seus galpões, sim, tudo. E aí tinha uns outros amigos que vinham ajudar. Não sei se eram pagos para fazer isso ou não.
Não, eu acho que era uma coisa meio comunitária mesmo.
Mas vinham ajudar, né? Então, porque tinha algumas coisas que uma obra que tem que ser feita em dois ou três. O pai caiu de uma obra. De um barote em cima, caiu, meu sentado em cima de um outro barote, abriu a bacia.
Olha só.
O seu Carlos sofreu ainda.
Abriu a bacia. Como médico, São Carlos, como que foi levado para lá? Com um caminhão, carroceria, deitado numa carroceria de caminhão. Aí levaram lá. Ele ficou bom período, com a perna espichada assim, levantada, amarrada pelo calcanhar e... A gente enxerga, às vezes, uhum, no hospital tem alguém lá com a perna amarrada, levantada. Ficou um tempão assim. Resultado, sarou fora do lugar.
Sim.
Sarou fora do lugar.
Raio-x.
O pai tinha uma perna mais curta que a outra. Então, assim, mas ele levou a vida normal, caminhava e tal. Ele nunca se queixou de coluna. Eu achei engraçado até, né? Que nunca se queixou de coluna. Mas assim, veja as histórias desses nossos antigos, desses nossos antepassados, né? Então.
Tem uma coisa aqui que o Elmo está aí ouvindo a gente e chamou a atenção, já que trocamos no assunto da igreja, né? Saindo um pouco do nosso tema, né? Mas. A igreja de Pinhalzinho é em formato de leque, né? E aí a ideia, segundo o Elmo, né? O que se conta.
A de alvenaria agora.
Né? A nova, a né? Uh-huh. É justamente para. É a última. Ela é de 1970, se não me engano.
Ela foi inaugurada em 84.
84, não. 70, eu acho que foi o hospital, né? Uh-huh. Parece que ela foi feita daquele formato para contemplar o pessoal do Baixada e o pessoal do Centro. Então ela fica de frente para todo mundo.
Ah, isso eu não sabia.
É? Será que isso faz sentido?
Essa ideia.
Será que faz sentido isso?
Faz, porque na época eu era da diretoria da igreja.
Uh-huh.
Sim, o Valdemar era o presidente. Aquelas madeirinhas que tem atrás do altar em cima são um pedaço de madeira.
Sim.
Colocado no concreto lá. Foi ideia dele, né? Então, o Valdemar é um trator, é um trovão, né? Então, uhum, quando ele resolve fazer alguma coisa, ele faz mesmo, né?
Uhum.
E ele fez muita coisa também por Pinhalzinho. E eu ocupava daí a função de secretário, tesoureiro e contador.
Então, o senhor participou dessa transição
de igreja de madeira para a alvenaria.
Sim.
Que foram anos, né?
Eu era da diretoria, sim.
É.
Sim.
E isso é fato?
É isso aí. A ideia era
contemplar todo mundo.
Sim, porque a primeira igreja era de frente para a cidade, vamos dizer assim, para cá, né? Depois foi feita uma de lado. Não, não sei se você
lembra. Não me recordo.
Na década de 70, eu casei naquela de lado.
De frente para a escola.
Isso, uh-huh, isso.
Sim.
Isso.
Eu não pro sei. Sul, né?
Aí muitas pessoas reclamaram, né?
Uh-huh.
Então, depois disso é que foi feita essa
olha, pronto. Estilo então, aí. Aqui, ó, nem para um lado, nem para o outro. Vai ser para todo mundo.
Aí ninguém mais se queixou. Mas, assim, realmente, as igrejas de madeira, todo mundo ajudava. Nessa aí também, teve muitas pessoas que vieram prestar serviço, uhum, né? Porque precisa, mesmo que seja de material, uhum, carregar tijolo, carregar massa, fazer massa. Na época, não, nem me lembro se tinha betoneira já, acho que era nas caixas,
na
que
caixa,
você fazia ó, tudo, né?
Sim, quem tinha uma betoneira era o Nini Gasperin.
Ele,
o Mauro Zeferino, né?
Zeferino, Gasperin.
Mas o Bruno, voltando ainda nesse aspecto, né? Você pensa que Pinhalzinho levou de 38, correto? 33?
33, a data do caminhão.
De 33, né? Até 61 para se tornar município.
Pouco tempo, né?
Tá? E dentro desse processo, né, a partir do teu estudo, Pedro, da tua vivência, né, o que fortaleceu Pinhalzinho nesse lugar? Foi a articulação das famílias?
Ah, com certeza. E voltando no EC, né? EC. Porque assim, existiam diversas possibilidades, né? Pio Décimo era uma localidade desenvolvida também, né? E também houve um projeto do deputado João, depois do deputado João Muxfeld, na criação do município de Modelo, Pinhalzinho iria fazer parte. Mas daí o pessoal aqui de Pinhalzinho já rejeitou a ideia, não, a gente não vai com Modelo, a gente vai continuar o esforço para criar o distrito, né? Então, o primeiro passo para virar município foi a criação do distrito em 1955, se eu estiver equivocado, acho que foi 55, foi criado o distrito, e isso foi fundamental, né? Porque a ideia de criação do distrito já era para virar município.
Porque então, o modelo já era distrito.
Antes de 55, sim, 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 sim. E Pinhalzinho, né, existia a ideia do Muxford de colocar Pinhalzinho nesse projeto.
O modelo era muito mais desenvolvido, pelo que consta a história, né?
Em certa época, sim, né? É que naquela época era tudo, né, tava tudo meio indefinido, e você pega a comunidade de Pio Décimo também, e as localidades vizinhas aqui, que depois, enfim, era formar Palmitos, Cunha Porã e tudo mais. Tudo estava indefinido. E claro, depois teve o peso da BR-282, né? O Pedro sabe bastante da história dessa época, que aí realmente solidificou Pinhalzinho como um município referência, né? Uma localidade de referência aqui nessa região, né? Então tem esses diversos poréns, né? Mas também da articulação política também, né? O Arnold Brain era vereador na Câmara de São Carlos, representando Pinhalzinho, também teve um peso bastante forte. Aliás, o nome do Pedro Arno, sabia disso? Foi homenagem ao Arno Brain.
É mesmo?
Então, você quer falar? O primeiro.
O primeiro, Pedro Biesdorf.
É mesmo?
Na época, já que o Bruno iniciou, é um detalhezinho.
Eu fiquei sabendo esses dias também.
É mesmo? Sim, sim. O meu pai trabalhava em momentos de folga da agricultura, ele trabalhava na loja, no Silva ali embaixo, ali onde que é o Beleza. E bem naquele ano, eu nasci, 49, né?
49.
O Arno trabalhava lá, o Arno Brembe e o Pedro Biesdorf. Aí o pai quis homenagear os dois, né? Aí ele escolheu o primeiro, os dois nomes dos dois colegas, né? O Pedro e o Arno. Aí ele juntou no meu nome.
É mesmo?
Colocou Pedro Arno, sim.
Olha que legal.
E hoje, para mim, eu sempre digo assim, eu sinto até um grande orgulho de ter esse nome, porque ele é único.
Pedro Arno?
É.
Eu não... Realmente.
Eu não lembro. Vocês já viram alguma outra pessoa ter esse mesmo nome?
Pedro Luiz, Pedro alguma coisa, então, mas Pedro Arno... Não...
Então, ele é único. Eu sempre falo assim, aqui em Pinhalzinho... É brincadeira, né? Mas se você perguntar para um MEB, para um cachorrinho, ele sabe quem é o Pedro Arno. Se falar só Pedro,
tem muitos.
Não sabe. Se falar Arno, aí tem o Arno Pandolfo, tinha o Arno Branco, tem o Arno, não sei o que tá. Agora, se falar Pedro Arno,
só tem um.
É ele.
Bom, gente, são 8h48, olha só. A gente
dá para falar o dia inteiro, né?
Dá para falar o dia inteiro. E é tão bom falar de história, né? É bom,
sim, com
é
certeza.
Bom olhar isso, porque muitos que dessas novas gerações não conhecem, mas podem conhecer no museu. E eu acho que vale a pena fazer esse chamado, né, Bruno?
Sim, muito bem, Fabiano. Agradeço mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer falar de história. E você falou da primeira leva de colonizadores, a segunda agora que está indo embora. Eu faço um apelo à galera, a gente já entrevistei o Pedro Arno várias vezes, e a gente pede, né, para que esse pessoal também entre em contato para a gente salvaguardar a memória dessas pessoas, né? E é isso, né? Eu deixo o convite aqui para o pessoal. Nós estamos na Semana Nacional dos Museus. Amanhã, né, sexta-feira, na Câmara, a gente vai ter uma atividade lá com o curso de psicologia da UNOESC para falar sobre saúde mental. A gente vai ter o 7º Cine Debate, né? Então, convido todo mundo aí lá amanhã.
Que horas?
É 7 horas da noite, atividade gratuita. Vai ter a conferência de saúde durante o dia e à noite a gente vai discutir saúde mental ali com o pessoal da UNOESC através do filme Bicho de Sete Cabeças, um clássico do cinema nacional. E dia 28, deixa eu ver se não esqueci alguma coisa aqui, dia 28 de maio começa a exposição Deixa de Mãe Vem Brincar na Cooper Itaipu. E em junho a gente vai ter a Semana do Meio Ambiente em parceria lá com o nosso amigo Robelei, o biólogo aqui do município. A gente vai fazer diversas atividades. Então fiquem ligados nas redes sociais que vai ter bastante coisa. Muito obrigado, então, pelo espaço, Fabiana. Agradeço ao Pedro Arno novamente por toda a ajuda que tem nos dado.
Valeu, Pedro, obrigado.
Eu que agradeço o convite e estou à disposição. Eu penso também que a história de Pinhalzinho deve ser contada todo dia para que as pessoas tomem conhecimento, né, de como se iniciou. Quem foram as pessoas, é muito importante você homenagear, lembrar as primeiras pessoas, as primeiras famílias que aqui vieram. E dessas eu praticamente conheci todas. Conheci todas. Então, eu volta e meia eu comento. Se me pedirem para dizer quem morava, quem vai para Volta Grande, até lá na Volta Grande, eu sei de um por um as famílias, tá? E aí entra o teu avô. se me pedirem para contar da riqueza, da Antagorda, da Navegância, da Via São Paulo, aqui da Santa Lúcia, sei todos.
Foi professor na riqueza?
Fui professor na riqueza. O início da vida laboral, né? Então, a gente fez várias coisas, muitas coisas, mas sempre pensando em fazer alguma coisa, né? E se fosse preciso, mais que uma coisa, porque a pessoa que só trabalha num ofício fica muito bitolado, tá? Até lá nós comentamos, mas assim, uma das coisas mais gostosas que tem para a pessoa é você participar da política.
Sim.
Tá? Porque aí você vai conhecer gente mesmo, uhum, e de tudo que é tipo. Tá? E você acompanha os acontecimentos, dos fatos do município, da cidade. Tá? Então, eu tenho assim lembranças e que eu considero importante de fatos que eu participei no lançamento da pedra fundamental da Oros, não,
da Udesc?
Da Udesc, em cima de uma carroceria de caminhão. Eu era presidente da Câmara.
2002.
Da FACIPE, da aquisição da área aqui do SESI Senai.
Vereador.
Isso, eu era presidente. Tá? Então, nos três momentos eu fui presidente. Então, e veja como isso também gratifica a gente. São três exemplos, apenas três exemplos, uhum, que eu citei, que estão fazendo a diferença para Pinhalzinho.
É só pensar. Isso.
É só pensar. Um abraço a quem nos ouviu até agora, né?
E vamos para frente, Henrique Paulo.
Vamos lá, 8h52 da manhã. Obrigado aí o Pedro Arno, também o Bruno Aranha, sempre contando histórias, fatos históricos aqui de Pinhalzinho também. E a entrevista completa está disponível nas redes sociais da Rádio Centro-Oeste. A todos um ótimo dia e nós voltamos amanhã com mais um Radar. Até lá.
Rádio Centro-Oeste, 100.9 no ar, a trilha da sua vida, o som do seu lugar, ligou, se conectou, é só felicidade. Centro-Oeste FM, a voz da nossa cidade. Centro-Oeste, 100.9 FM.
Atenção, aposentados e pensionistas do INSS. A Credi Jato tem um recado importante para você. Está sem margem para um novo empréstimo? Na Credi Jato você pode refinanciar ou fazer a portabilidade do seu contrato. O resultado é que você pode ter uma série de vantagens, como taxas de juros menores, prazos de pagamento maiores e um dinheiro extra na sua conta. Tudo isso com a segurança de quem já atua no mercado há mais de 20 anos. Entre em contato hoje mesmo com a equipe da Credi Jato.
Em Pinhalzinho, na Avenida São Paulo, em frente ao Lar dos Idosos, ao lado da Íntegra. Fone WhatsApp 999150161.
Transforme seu espaço com móveis sob medida da Vitor Móveis. Cada ambiente merece ser único, funcional e do seu jeito. Desenvolvemos móveis planejados sob medida, que unem design moderno, qualidade e praticidade para valorizar a sua casa ou empresa. Projetos personalizados de acordo com o seu estilo. Equipe especializada do projeto à instalação. Vitor Móveis, móveis planejados que combinam com a sua vida. Uma loja sempre perto de você, em Modelo, Saudades e Pinhalzinho. WhatsApp 9-8812-4052.
BV Contábil informa. Atenção empresários de Pinhalzinho e região, clientes da BV Contábil. Dia 25 de maio vence o prazo para o pagamento do PIS e COFINS. Não esqueça, segunda, dia 25, vence o prazo para o pagamento do PIS e COFINS. BV Contábil, contratos, registros de firma, declaração de imposto de renda e contabilidade em geral. Na São Paulo, 3366-1470, Pinhalzinho.
Você ouve agora na Centro SFM, Momento do Agro. O oferecimento Corte Ave Oeste.
A Epagre está investindo na qualificação de profissionais para fortalecer a produção de derivados de leite nas pequenas propriedades rurais do estado. Um grupo formado por extensionistas de diversas regiões catarinenses participou de uma capacitação voltada à produção de queijos, massas filadas e doce de leite. A iniciativa surgiu após técnicos da instituição conhecerem experiências em Minas Gerais, referência nacional na fabricação de produtos lácteos. O objetivo é unir conhecimentos para desenvolver receitas, técnicas e processos que possam ser levados aos agricultores familiares. Nesse primeiro momento, o foco está na produção de queijos tradicionais, como frescal e colonial, além de produtos de massa filada, como nozinho e trança, e também doce de leite. A proposta é permitir que os produtores iniciem a fabricação para autoconsumo e futuramente avancem para a comercialização, agregando valor à produção leiteira.
Você ouviu na Centro-Oeste FM, Momento do Agro. Oferecimento Corte Avioeste.
A Avícola Pinhal, representação Avioeste para a região, há mais de 25 anos apresenta soluções para o agronegócio. Tecnologia que faz toda a diferença em sua propriedade, na avicultura, suinocultura e bovinocultura. Equipamentos modernos trazendo mais resultados em sua produção. Avícola Pinhal, representante Avioeste, próximo ao Trivoleste, saída para Chapecó e Pinhalzinho. Contato 3366-2084.
O Degustar Restaurante Churrascaria e Pizzaria segue sendo referência em sabor e qualidade. Aberto todos os dias da semana, atendendo toda a região com buffet completo e domingos, tem rodízio de carnes. Um ambiente acolhedor para toda a família espera por você. Degustar Restaurante Churrascaria e Pizzaria, na Rua João Pessoa, em frente ao SESI de Pinhalzinho.
Participe da campanha Capital Premiado da Sicredi Conexão. A cada R$20 investidos no seu capital social, você recebe um número da sorte para concorrer a um Volkswagen Tera, zero quilômetro e muito mais. O próximo sorteio acontece agora no mês de junho. Não perca essa chance. Sicredi Conexão, 45 anos, conectando pessoas, gerando prosperidade.
E aí, galera, aqui é o Leandro do KLB.
E a Natália Guimarães, Miss Brasil 2007. A gente escolheu o Kumon para ver cada descoberta das nossas filhas se transformar em aprendizado.
O Kumon desenvolve uma rotina que potencializa os estudos. Elas evoluem no próprio ritmo, despertando curiosidade e a vontade de aprender.
O Kumon está com matrícula grátis até 20 de junho. Inglês, matemática e português.
Aproveitem a nossa dica, porque fazer Kumon muda a vida.
Em Pinhalzinho, na Avenida Voluntários da Pátria, número 700, sala 3, Centro. Whats 999991966.
A Única Centro Odontológico segue com a campanha de Dia das Mães até o dia 20 de maio, porque mãe merece cuidado, carinho e motivos para sorrir todos os dias. E não existe presente mais especial do que devolver autoestima, confiança e felicidade para quem sempre fez tudo por você. Traga sua mamãe para uma avaliação na Única Centro Odontológico, em Pinhalzinho, na Avenida Brasília, próximo à matriz da Cooper Itaipu. WhatsApp 9-2002-7912. Seja único, seja única.
O seu inverno vai ficar muito mais aconchegante com esta promoção especial da Leve. Cobertores Jolitex com 20% de desconto em até 10 vezes. Edredom Casal Bela Enxovais com R$100 de desconto e ainda parcelado em até 10 vezes. Mantas Cortex Casal com 20% de desconto em até 10 vezes. Passe na Leve e escolha o cobertor perfeito para aquecer o seu inverno com muito conforto e estilo.
Quer estar sempre atualizado com os acontecimentos da região? Baixe agora o aplicativo da Rádio Centro-Oeste e conecte-se ao que realmente importa. Busque por RCO Espaço 100.9 na Apple Store ou Google Play e desfrute de um mundo de informações e música. Aplicativo RCO, a informação e o entretenimento na palma da sua mão 24 horas por dia.
As melhores ofertas estão na rede Itaipu de supermercados. Maionese Hellmann's 400 gramas sachê 8,79. Pipoca Quintais 400 gramas 2,29. Massa caseira com ovos Gala Gourmet 400 gramas 4,29. Batata palito congelada Lar 1,5 kg 14,49. Filhazinho de peito de frango Aurora EQF quilo 16,99. Coxinha da asa de frango temperada Lar 700 gramas 7,65. É a rede Itaipu de supermercados. Qualidade e economia todo dia.
Supermercado Itaipu.
Empresa.
empreendedor de Santa Catarina. Chegou a semana do MEI. Você que quer se formalizar, fazer a declaração anual e se regularizar, vem para a semana do MEI. Lá você encontrará atendimento e soluções gratuitas para ajudar você a se organizar e crescer. De 25 a 29 de maio, em mais de 190 pontos de atendimento no estado. Procure a sala do empreendedor mais próxima de você. Acesse sebrae.sc/semana do MEI.
Pinhalzinho não é feito somente de obras. Na Secretaria de Saúde, o Centro de Especialidade conta com atendimento de 3 pediatras. Isso mesmo, são 3 pediatras atendendo na Rede Municipal de Saúde. Além desta especialidade, Pinhalzinho também tem no seu Centro de Especialidade ortopedia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e muito mais. Secretaria de Saúde de Pinhalzinho, nosso melhor... Nossa gente.
Lei 2790 de 2026. Poder Executivo de Pinhalzinho teve o gasto de R$35,23 para a criação e veiculação desse material de divulgação.
Na Ótica Tony, você encontra muito mais que óculos. Encontra qualidade, tecnologia e atendimento especializado. Trabalhamos com armações das melhores marcas, lentes com as mais modernas tecnologias para garantir conforto visual e máxima qualidade. Você conta com atendimento personalizado e qualificado. Oferecemos condições especiais, parcelamento em até 12 vezes no cartão sem juros e descontos exclusivos para pagamento à vista. Ótica Tony, somos especialistas em óculos. Fone Whats 3366-3556.
Para saber mais em qualquer hora, acesse nosso site rco.com.br.
Na semana Supermarcas Leve, coturno camarim apenas R$99,90. Tênis Fila, todas as linhas e coleções com 15% de desconto em até 5 vezes. Sapatênis masculino West Coast a R$139,90. Em 10 parcelinhas de R$13,90. Toda loja no Cred Leve em até 10 vezes. Com a primeira parcela para 60 dias. Passe na Leve, escolha o calçado perfeito para curtir o inverno com muito conforto e estilo.
Campeonato Brasileiro, nesse domingo, direto de Belo Horizonte, 16h, Chapecoense e Cruzeiro, Campeonato
Marca
Brasileiro.
Marca publicitária, Serasa, Suivetsu, Nutramix, Hidroindustrial e Chopp Bartininski.
É nesse domingo, Série A do Campeonato Brasileiro, 16h, direto de Belo Horizonte, Chapecoense e Cruzeiro.
Aqui, o futebol tem mais emoção.
Quer ter confiança ao sorrir e segurança ao morder? Aproveite a Semana do Sorriso da Pronto Unique Odontologia. Condições de pagamento especiais em vários procedimentos. Implantes e próteses com parcelamento no boleto. Facetas de resina ou porcelana com valor especial. Limpeza ou restaurações com descontos à vista. Semana do Sorriso da Pronto Unique Odontologia. Contatos no 49-3366-1053. Pronto Unique, Avenida São Paulo Centro, ao lado da Prefeitura, em Pinhal.
Minuto da Administração Municipal de Maravilha.
O município de Maravilha realiza dia 27 de maio o Dia D da Cidadania, no Espaço Sorriso, na Avenida Euclides da Cunha. Das 9 às 16 horas, o ônibus Lilás oferecerá atendimento gratuito a mulheres, com orientações jurídicas, acolhimento e ações de saúde. Já das 10 às 15 horas, acontece o mutirão da Defensoria Pública de Santa Catarina, com consultas processuais, orientações jurídicas e solicitações de segunda via de certidões. Leve seus documentos pessoais e participe. Mais cidadania, cuidado e acesso aos serviços para a comunidade maravilhense. Maravilha, cidade das crianças, do progresso e do futuro.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Oi, gente, tô chegando nessa quinta-feira gelada mais uma vez, né? E aí, como é que você tá? Tudo certo? Tomara que sim. Tá começando, é mais um Show da Manhã e eu sou Gilmar Bortese. A partir de agora te faço companhia, tá bom? Até às 11 da manhã, levando o melhor som do FM pra você da região toda que tá ouvindo, curtindo a melhor. 3366-6200, nome completo, fica à vontade, pede a tua, indica pra quem tu quiser, tá bom, gente? Vai ter muita coisa boa, muita informação pra você que tá ouvindo, curtindo a 100.9 em alto e bom som. 33666200. Liga pra cá, pede a tua e, é claro, participa, tá certo? 33666200. Obrigado pela tua companhia incrível. Até, gente, às 11 da manhã eu te faço companhia por aqui, levando muita coisa bacana pra você da região toda. Lembrando que hoje também tá valendo sorteio, gente. São R$100 em vale combustível lá no posto Esplanada. Tu participa pelo 33666200, tá concorrendo a esse presentão bacana demais também, tá bom? É tua rádio, já vou passar a enquete de hoje, né? Pra tu que tá ouvindo melhor, lembrando que amanhã tem sorteio de produtos Agonel, é torneira, é chuveiro, pra tu, né, se aquecer demais nesse inverno com produtos Agonel, que é uma qualidade maravilhosa. Tá começando, gente, bom dia, aumenta o volume, vem na boa, vem na melhor, é tua rádio e todo mundo curte. Capital Inicial, tudo que vai. Valeu, gente. Obrigado pela tua companhia. Todo mundo tá ouvindo. É tua rádio 33666200. Nome completo. Participa, gente. E pede a tua. Até às 11 da manhã. É nesse clima gostoso, maravilhoso da quinta-feira, fria aqui em Pinhalzinho e também em toda a nossa região, né? Que bacana. Liga. Tem Engenheiros do Havaí, Infinita Highway. Valeu, gente. Bom dia.
Você me faz faz correr atrás do horizonte dessa highway. Ninguém por perto, silêncio no deserto, deserto.